Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, dos nossos encontros aqui pelo vozdecacias.com.br. Por aqui, eu, Edinho Soares, para trazer para você mais um dos nossos assuntos, para nós deliberarmos, debatermos e cada vez mais ampliarmos os nossos conhecimentos. Nós temos vindo, né, de uma sequência, de uma trilogia de assuntos que nós montamos nesses últimos encontros, para podermos trazer para vocês informações relativo, né, ao andamento, né, propriamente dito, da nossa cidade e observações sobre o conceito de cidades inteligentes, as novas demandas, né, da sociedade envolvendo o crescimento, né, das cidades acoplada com as novas tecnologias que vêm chegando muito forte e que cada vez mais ganham necessidade de serem aplicadas para poder trazer modernização às cidades, para poder fazer as cidades dar saltos tecnológicos e mais, né, gente? Por vezes, todas essas ideias que nós estamos aqui trazendo para vocês, todos esses pontos de vista, esses nichos, né, do que há de extrato, de subsistência, do melhor para encaminhamento, né, a melhor forma racional e conceitual e tecnológica, né, para o momento, nós temos debatendo para vocês nesses momentos, nem sempre é amplamente aceito, nem sempre, né, elas chegam e se materializam nas cidades. Por muitos anos se fala, né, de transformação energética, de energia limpa, energia renovável, mas se vocês forem ver, há municípios em que engatinham essas questões, há outros municípios que estão muitíssimo adiantados nessas questões, porque tudo isso varia, né, mediante muitas vezes o timing político do momento. Não é muitas vezes somente o gestor, o prefeito, querer que tudo isso ocorra, né? Por vezes tem que estar em fina deliberação com os pilares fundamentais da cidade, muitas vezes uma Câmara de Vereadores, as instituições, né, privadas, mas que são as organizações, né, a sociedade organizada, tem que estar muito afinado com tudo isso. Então, por isso é importante, né, nós sempre estarmos trazendo conceitos, trazendo as informações, pautando para você, para que nós possamos espalhar, né, essa ideia, para que ela possa se encorpar, que ela possa ganhar campo, ela possa ganhar um dimensionamento e acima de tudo, um entendimento. Porque é natural, nós estamos num desenvolvimento, né, onde a democracia, a vontade suprema do povo, ela impera. Mas por vezes, né, há as correntes. As correntes conservadoras, as correntes progressistas, as correntes, né, liberalistas, as correntes, né, no qual impera conceitos diferenciados do liberalismo, assim, né, mais uma ideologia, né, voltada a um socialismo, então diversos conceitos na sociedade. Tudo isso então faz com que, por vezes, regiões não consigam determinados avanços em algumas áreas, mas avançam substancialmente em outras. Muitas vezes elas não conseguem uma adesão para um determinado avanço em um determinado conceito, mas avanço em muitos outros conceitos. Tudo isso que eu estou tratando aqui serve muito de base, né, para que você possa compreender a trilogia que eu estava falando para vocês. Nós falamos sobre a importância, né, de investirmos em cidades resilientes, principalmente para a região do sul. E o que eu quero dizer com esse conceito, cidades resilientes? Cidades que aguentam, né? E que estão preparadas para suportar longos períodos de estiagem por vários anos. Isso precisa de reservação de água, né? Nós precisamos de ter locais para ter a reservação de água para a sedentação humana, sedentação animal e também irrigação. Para que sem irrigação, que é um grande desafio que nós vamos estar enfrentando nos próximos anos, sem uma irrigação qualificada, não temos agricultura. Não há homem no campo, né? Não há agricultura familiar que suporte tudo isso. Nós precisamos também da reservação para a água potável poder chegar às residências. Tudo porque nós estamos passando por longos períodos de estiagem. A contrapartida, quando vem chuvas pesadas, torrenciais, que castigam, colapsam sistemas, né? Sistemas de drenagem. Então, uma nova engenharia precisa entrar em campo. Por muito tempo que se fala em tudo isso, esses assuntos possam ser antigos, mas ainda não saindo do papel. Eu digo seguramente para você que Caxias do Sul já se fala há 15 anos em tanques de retenção, né? Que nós tratamos em assuntos aqui também dentro dessa trilogia, né? Faz muito tempo que se fala que essa ideia é esta, mas por que não se materializa? O que, que tem que não avance? O que, que tem que não sair do papel? O que, que tem que ter morosidade? Que tudo é lento, né? Os planejamentos ocorrem e as coisas não vêm. Então você tem que observar tudo isso, né? E hoje, no assunto de hoje, né? Na nossa escalada de assuntos... Ah, peraí, nós, só para poder fechar, né? Nós falamos também sobre esse conceito do novo trânsito, né? Dentro do segundo assunto. E hoje nós vamos estar falando para vocês sobre o orçamento e educação fiscal. Vamos estar mergulhando nossa mente nesses conceitos, vamos estar compreendendo um pouquinho de tudo isso, vamos entender como é que funciona, né, uma cidade, como é que funciona o gasto financeiro, a reservação financeira, o uso financeiro. Será que, pensando assim, tá? Puxando um exemplo aqui, será que o dinheiro empregado numa cidade... Ele está lá dentro de uma caixinha de sapato, ele está lá reservado dentro de uma maleta, ele está reservado lá. E a pessoa vai pegando aquele dinheiro e vai usando conforme a necessidade do dia. Ah, compra isso hoje, compra aquilo amanhã. Hoje não precisa comprar nada, deixa guardado ali. Será que é assim? Será que é semelhante ou quase igual à nossa família, né? Será que é nesse sentido? Agora vamos pensar um pouquinho diferente. Será que o uso financeiro do dinheiro, ele é semelhante como nós temos em nossa casa? Como é que eu quero apontar nesse sentido? Quando nós pegamos as contas fixas, né, da nossa casa e nós anotamos no papel, então nós fizemos a reserva financeira, né? Eu preciso gastar tanto para pagar a luz, eu preciso aqui guardar tanto para poder pagar a conta da internet, eu preciso guardar mais tanto para poder pagar a conta do gás. Eu preciso guardar tanto para poder pagar aqui a conta de água. Eu preciso reservar tanto aqui para poder pagar, né, para poder fazer o rancho do mês. Eu preciso guardar isso aqui para poder pagar o transporte escolar. Eu preciso separar também esses valores aqui para despesas emergenciais. Mais um valor para poder pagar as despesas, né, que eventualmente aparecerão durante o ano. Eu preciso deixar esse aqui numa reserva de contingência, né, uma reserva necessária para que possa fazer. Tu percebe que tem um controle de orçamento da sua casa, né? Eu tenho uma convicção muito grande que uma ampla maioria das pessoas agem assim, né? Leva um controle orçamentário de suas casas, né? Tem todo um controle. Ó, nós vamos trabalhar assim, nós vamos trabalhar assado, vamos seguir aqui, separar a prestação do carro, pagar o plano de saúde. Tá tudo ali reservado, né? O dinheiro conforme o capital de valores que entra para você, né? Em algumas situações, ocorrem algumas necessidades que extravasam tudo isso, aí a gente perde o controle financeiro, entra, né, no rotativo do cartão de crédito, entra um pouco no rotativo de empréstimos, e aí precisa correr atrás do prejuízo para poder dar a volta em tudo isso. Mas tecnicamente é isso. Agora vamos pensar em uma administração maior. Vamos pensar numa prefeitura, vamos pensar num estado, vamos pensar na federação. Será que o dinheiro está lá disponível, livre para todas as coisas? Não, gente, não está, né? Os valores, o dinheiro, o uso de todos eles tem que ter muita transparência, né? Tem que ter uma transparência, porque é um dinheiro público. Então, além de ser um dinheiro muito bem contado, muito bem reservado, muito bem explicado e direcionado para onde ele vai, ele tem de ter estratégia para apontar o porquê vai ser gasto ali, de que forma vai ser gasto e quanto vai ser gasto. Ele tem, né, uma estratégia muito ampla de como vai ser empregado o recurso, né, o recurso financeiro. E ele tem de ter, acima de tudo, né, um regramento de uma lei que é instituída para mostrar como que vai ser utilizados os recursos. Uma das maiores, dos maiores planejamentos, né, uma das maiores leis orçamentárias que o município tem, e poucas pessoas sabem, é o chamado plano plurianual, né? É o planejamento de longo prazo. O que, que é esse planejamento de longo prazo? É um planejamento que é feito de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos, tá? Ele é flexível, né? Ele é mais aberto. Ele não é tão fechado, né? Ele não é tão fechado, mas eu vou explicar para você o quanto ele é importante. Quando um prefeito assume, né? Um prefeito, um chefe de Estado ou um chefe da União, né? Da Federação assume, né? O primeiro ano, ele ainda está sobre a guarda do orçamento plurianual deixado pelo antecessor, né? Então, por vezes, quando as pessoas geram um otimismo muito grande, né? Geram um otimismo muito grande quanto à pessoa que está chegando ao cargo, né? Ah, vai chegar no cargo, vai ocorrer revolução. E aí passa um ano, a pessoa diz assim, meu Deus, cara, eu achei que nesse primeiro ano nós já ia sentir revolução e não sentimos nada. Mas a partir do segundo ano, praticamente a partir do terceiro ano, começa a se sentir mais efeitos, né? Por quê? Porque aí passa, naquele último, aquele ano, o governo fazendo toda a organização das contas, todo o direcionamento, né? A cercar-se de toda a ideia, né, que estava por trás das diretrizes do governo anterior, traça seu planejamento de divisão do que tem, vendo, né, a planilha dos recursos do dinheiro e planeja o próximo orçamento plurianual. É a partir do próximo plurianual que o governo realmente ganha vida. Por quê? Porque dentro desse planejamento de longo prazo, ele está mostrando quais seriam a visão, qual é o direcionamento, qual é as metas. Entender um plano plurianual praticamente é compreender para que caminho está mirando o município, né? Eu vou fazer uma comparação observando uma família. É como se uma família sentasse, né, uma família sentasse na mesa e fosse discutir os próximos 4 anos dessa família. Ó, nós temos tudo isso aqui de conta, né? Nós temos uma projeção de crescimento das crianças, daqui 4 anos vão estar com quantos anos de idade, daqui com tantos anos eu vou estar, os pais vão estar mais velhos, tantos anos, vão precisar disso. O que que te está visando de metas, de diretrizes para esses 4 anos? Então, nesses 4 anos, vão ter que investir na vida escolar das crianças, preparar essas crianças que estão chegando à fase de adolescente, prepará-las, né, com uma compra ou já uma reserva, né, financeira para que eles possam ter uma bolsa de estudos. A contrapartida, os pais estão começando a envelhecer, vão ter que se preparar, né, para poder ter ali um plano de saúde, né, para que eles possam ter. Vamos ter que ter uma previsão de uma substituição do carro, vamos tentar fazer isso, a gente faz uma substituição do carro, traçam-se ali algumas metas, né? Esta, e botam todas elas no papel. Elas viram um ponto de alicerce e apoio que fazem o traçamento de objetivo. O que que está mirando, né? Quais são as diretrizes de meta para poder desenhar aonde que se quer chegar no futuro, tá? É um planejamento de longo prazo. Isso é muito importante, porque mostra que, né, você está mostrando e está apontando, né, está negociando, está mostrando para os vereadores, está mostrando para a sociedade, está deliberando, fazendo, né, as chamadas audiências públicas, ouvindo toda a sociedade que participa na construção de tudo isso, para que você possa saber para onde as ideias da cidade estão indo. Então, qual que é a ideia desses 4 anos, né? Os indicadores mostram que nós temos com dificuldade de ruas esburacadas. Então, nesses 4 anos, nós vamos fazer investimentos em pavimentações, em asfaltamentos. Esta será, né, nesta pasta, a nossa principal visão. Mas há também problemas de fragilidades na saúde. A saúde, ela precisa, nesses 4 próximos anos, nós precisamos trabalhar para poder trocar todo o mobiliário das UBSs e fazer manutenções em todos os telhados, né? Há vazamentos nos telhados, troca de mobiliários. Então coloca lá como metas, né? Como metas e objetivos e previamente os custos que isso pode ter e os orçamentos que tem que ser, ou da onde que vai ter que ser arrumadas as dotações orçamentárias para poder dar esses passos. Na área da educação, nós temos um problema muito grave, né? É que é tudo hipotético, tá, gente? É um exemplo que nós estamos criando aqui. Não, nós vamos estar criando aqui, então, na área da saúde, da educação. Nós precisamos fazer, além da reforma dos telhados, a substituição de todas as fiações elétricas que já se encontram muito defasadas, né? Então, nós precisamos fazer tudo isso, esses arranjos para que possam ser colocados ar-condicionado em todas as salas de aula, para que todas as salas de aula daquele município possam ter um controle, né, de temperatura dentro das salas de aula. O que que vai precisar? Então, esse é um plano. Aí vai montando, né? Vai montando essa ideia, essa visão, o quanto vai custar, da onde vai buscar esse orçamento, como é que vai reservar tudo isso, coloca lá como planejamento, né? Olha o que o nome está dizendo, né? Eu estou planejando, né, atingir esses objetivos. É outra coisa, mas nós temos uma direção, nós temos um alvo. Nós temos uma navegação, um ponto para navegar, tá? Depois de tudo isso, depois desses passos, nós temos a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. É esta sim, esta é o elo de que faz a amarração. Essa é feita todos os anos, apontando quais são as prioridades do plano plurianual para o ano seguinte. E estabelece também as regras para equilibrar as contas. O que, que vai acontecer? Né? Nós temos as metas dos 4 anos. A cada ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias traz uma avaliação do ano que passou, das dificuldades que enfrentamos, né? E vamos apontar também o que será a prioridade, observando o nosso plano plurianual para o ano seguinte, e vamos colocar aqui as regras necessárias para nós poder chegar até lá. Então, ou seja, eu vou ter que tirar um pouco de dinheiro de investimento no vestuário, estou dando um exemplo de família agora, né? Para nós poder jogar dinheiro ali. Nós vamos ter que diminuir os passeios, né? A cultura no final de semana da família para poder se reservar um pouco de dinheiro. Tudo é feito em equilíbrio para poder acertar cada vez com maior acertabilidade possível o plano plurianual. Então a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que faz esse amarro, né? Esse fecho do plano plurianual, todos os anos ela é feita. E ela é anualmente, né? Ela traz, então, a visão de um ano para o ano seguinte. Anualmente, então, ela traz estabelecendo essas regras. E uma das mais importantes também, que formam esse tríplice aspecto de todas as leis, é a Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA. Aí é que está o segredo de todo o governo, né? Ele traz ali uma estimativa exata de quanto o município vai arrecadar, né? Vai arrecadar de receita e fixas os limites de gastos para cada secretaria, desde saúde, educação e até mesmo secretaria de obras. Como é que funciona isso? Este ano nós sabemos, nós temos uma projeção de arrecadação, eu vou botar um número hipotético aqui, tá? De R$1 bilhão. Nós vamos estar então separando tantos desse orçamento para cada uma. Para ter uma noção, qual é a meta da saúde? Né? Tantos, é 21%, né? 20 e poucos por cento, isso, 17%, 15%. Eu me esqueci qual é o valor agora exato, porque sempre flutua, porque os municípios sempre aportam mais. Mas vamos botar aqui um número hipotético, 21%, tá? Eu vou deixar na descrição ali para você o valor exato que que a lei federal tipifica para a saúde. Então nós vamos separar aqui, né? Vamos botar aqui 20%. Então nós vamos separar de todo esse valor de 1 bilhão, né, nós vamos estar separando 200 milhões. É isso, né? 20%. Separa aqui especificamente, voltado para a área da saúde, tá? Nós vamos estar olhando agora aqui para a educação. A educação também vai necessitar 20%, né? Mais 200 milhões. Já dão 400 milhões, né? Eu posso dizer para você que saúde e educação levam metade do orçamento de qualquer município. Pode botar seguramente a metade do orçamento. E depois tem que repartir os valores, né, correspondentes, esses valores para as outras pastas. Então, cada pasta já sabe o que vai ter de investimento. Agora, cabe a cada um dos secretários, a cada um, né, dos gestores dessas pastas, dentro do seu orçamento, conduzir e regrar os contratos para utilizar os valores financeiros até o final do ano. Vamos fazer uma suposição aqui. A partir de um momento que foi feita a lei de orçamentária anual e ela já foi aprovada, já se sabe quanto vai gastar, um gestor de uma secretaria vai saber quanto que vai ter mais ou menos regrado por mês para que ele possa gastar. Aí você vai dizer, mas um contrato não é mensal. É verdade, mas aí ele vai direcionando. Então eu vou precisar investir tanto no contrato voltado à tal pasta, tanto no contrato voltado à pavimentação, tanto no contrato voltado na tubulação. Ele vai ter que separar esses valores, já ter esses valores pré-fixados, né? Como uma ideia para poder fazer os investimentos. É aí que reside todo e praticamente o segredo voltado ao dinheiro dos municípios. Então, assim, o dinheiro não é livre, o dinheiro não se gasta conforme vai entrando, tudo tem que ter um controle. E mais, para e passo tem que ser lançados os balancetes no portal da transparência, apontando onde o dinheiro está indo, para que direção está indo, né? Tem muitas vezes um olhar de tudo que é planejado e de tudo que é realizado. Existe um nome técnico para isso que é diferente disso, tá? é muitas vezes o líquido, né? Me fugiu o nome técnico aqui, mas é assim, é o que está previsto para ser gasto e o que realmente foi gasto, né? Que foi consolidado como orçamento. Então lá no final faz todo um balancete, fecha todos esses valores e novamente passa para a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Vereadores poder fazer a aprovação das contas do governo. Dizer assim, olha, mostraram que iam gastar aqui e aqui estão a comprovação, então, de todos esses gastos para onde eles foram, tá bom? Para poder fechar agora para você, nós temos que falar para você sobre a participação da população e a cidadania ativa que coloca sobre cada um de nós a nossa necessidade de participar de tudo isso. É de tudo esse emaranhado, essas confecções dessas leis, dessas direções e de quanto vai ter de orçamento, é que ganha vida um dos instrumentos mais bonitos e democráticos de governança, a participação popular. Algumas pessoas usam o nome de orçamento participativo. É onde, né, há um espaço legítimo, onde é destinada uma fatia de valores, né, reservado para que possa ser a população escolher os caminhos para onde vão. Muitas vezes esses valores ficam alocados num fundo específico para que lideranças comunitárias e cidadãos reunidos em assembleia votem e decidem de forma direta qual é a prioridade máxima para as regiões de investimentos e para onde vai os recursos. É onde as comunidades podem, né, anualmente se reunir e colocar um valor no muro de contenção de uma escola, pavimentação de via, uma revitalização da praça do bairro e assim por diante. A gente sabe que hoje, né, realmente o orçamento participativo pouquíssimas cidades do Brasil estão usando. Porto Alegre ainda tem um dos maiores modelos, né, de orçamento participativo do Brasil. Não é um cenário de individualista, né, no qual nós estamos inseridos. As pessoas de verdade, né, têm uma participação democrática, aonde que eles escolhem, né, aonde vão colocar hoje os seus valores financeiros. É difícil, por vezes, né, manter em algumas cidades essa ideia, esse conceito de princípio democrático, porque ocorre um efeito contrário. Por vezes está tão estrangulado o orçamento da cidade que expor a fragilidade de ter um orçamento tão pequeno reservado, uma dotação orçamentária tão pequena reservada para isso, é expor fragilidades que, por vezes, os prefeitos não querem passar. É uma dó, né? É uma pena. Gente, o nosso espaço saturou, passamos do tempo até, mas é importante você entender como é que funciona tudo isso. Eu espero que tenha somado em sua vida, você tenha obtido conhecimento e eu fico por aqui. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.